regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido o nobre vereador Edson Gonçalves para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade. Ele jurou e fez um voto ao poderoso Jacó: não entrarei na minha tenda, e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Jacó. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 13 de março de 2017. Alguém querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir? Coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Neste momento, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 95 de 2017, Terra de Areia, 16 de março de 2017. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar a retirada dos projetos de lei número 08 de 2017 e 09 de 2017, que foram encaminhados para análise e votação desta Casa Legislativa e ainda não foram votados em sessão. Sem mais, oportunizo-me deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal em exercício. Ofício Gabinete número 96 de 2017, Terra de Areia, 16 de março de 2017. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar o projeto de lei número 012 de 2017 para análise e votação dessa Casa Legislativa. Sem mais, oportunismo deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei número 12 de 2017. Proponente Executivo Municipal. Ementa. Autoriza a contratação temporária de profissionais e dá outras providências. Sala de sessões em 16 de março de 2017. Exposição de motivos. Visa o presente projeto de lei obter autorização para a contratação de profissionais para atender a situação de emergência de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e artigos 232, 233, inciso 3º e 234 da Lei nº 855 de 2000. Estão sendo solicitadas essas contratações em regime emergencial, uma vez que não há disponibilidade de efetivos servidores públicos. Esses cargos não foram previstos no último certame. Por isso, a necessidade de um processo seletivo para tais contratações. Insta salientar ainda que as necessidades atuais são imprescindíveis para o bom andamento dos trabalhos nas respectivas áreas. Solicita-se psicólogo e assistente social, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, médico veterinário, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura no serviço de inspeção veterinária, professor, ensino fundamental de anos finais, geografia para substituir a professora que havia sido contratada através de processo seletivo, edital número 9 de 2017, que logo solicitou exoneração, e havendo possibilidade para substituir a professora Gabriela Santin, que está gestante e logo irá se ausentar do magistério. Professor de educação especial, especializado em braille, para atendimento escolar inclusivo de uma aluna com deficiência visual, conforme laudos médicos apresentados no ato da matrícula, do primeiro ano da Escola Marechal Mascarenhas de Moraes. Diante do exposto, solicitamos a análise e aprovação da presente matéria em caráter de urgência, sabedores de que esses pares são uníssonos na compreensão da necessidade do presente pleito. Sem mais, deixamos o reconhecimento de estima e apreço aos representantes desta Casa Legislativa. Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal em exercício. Ofício Gabinete número 98 de 2017, Terra de Areia, 20 de março de 2017. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar a retirada do projeto de lei. Projeto de lei número 11 de 2017, que foi encaminhado para análise e votação desta Casa Legislativa e ainda não foi votado em sessão. Sem mais, oportunizo-me deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete número 98 de 2017. Terra de Areia, 17 de março de 2017. Senhor deputado, ao cumprimentá-lo respeitosamente, venho através deste solicitar a Vossa Excelência, dentro das possibilidades, o repasse de armamentos pesados para o efetivo do policiamento de Terra de Areia. Tal solicitação visa dar maior ação defensiva e de ataque, se for o caso, equilibrando assim o poder de fogo contra os meliantes. Haja vista que em nosso município já ocorreram vários assaltos a banco, inclusive com uso de explosivos, bem como por estarmos em entroncamento rodoviário, onde se torna uma rota de fuga de quadrilhas e bandidos. Sem mais, subscrevemos atenciosamente Diogo Franco de Souza, Manuel Pedro de Andrade, Pedro Henrique Gross, Lucas Justin Vieira, Edson Gonçalves, Cláudio Kinevitz Schwarzhaupt, secretário da Administração e Planejamento, e Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal em exercício. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 3 de 2017. Autoria, bancada do PP. Entrada, dia 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, realize a pintura das lombadas, quebras-molas, da Rua Laurindo Peroni. Justificativa, tal pedido justifica-se baseado no artigo 182 do Regimento Interno. Sala de Sessões, 13 de março de 2017, bancada do PP, vereador Júlio Pinhovich, vereador Lindonês Cônig dos Santos, vereador Maicon Gonçalves, vereador Márcio Ferrari. Requerimento número 07 de 2017, autoria, bancada do PMDB e PP, entrada 13 de março de 2017. Os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao DENIT a solicitação de providência a fim de realizar a sinalização e pintura das rotatórias da BR-101 no perímetro urbano do município, quanto à proibição de estacionamento que seja, realizado a pintura das lombadas das laterais da BR-101, tendo em vista as frequentes abordagens da Polícia Rodoviária notificando quanto à proibição em estacionar sobre os viadutos, ocasionando transtornos e ônus aos proprietários dos veículos que estacionam nestes locais. Sala de sessão, 13 de março de 2017, bancada PMDB, Diogo Souza, Edson Gonçalves, Lucas Vieira, Manuel de Andrade, Pedro Henrique Grosso. Bancada PP, Júlio Witt, Lindonês Koenig dos Santos, Maicon Gonçalves e Márcio Ferrar.
Lido expediente, e não tendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Com a palavra o vereador Márcio Ferrari, líder do PT, por 20 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, vim aqui trazer à tona novamente o assunto sobre as contratações, dos projetos de contratações que tinham sido pedidos pela executiva essa Câmara. E como nós, da bancada do PP, já tínhamos argumentado anteriormente, nós não somos contra e sabemos da necessidade de pessoal para trabalhar junto às escolas, junto à assistência social, junto à Secretaria da Saúde, enfim, a todos os setores da Prefeitura, a necessidade de colocar gente. Nós, só que nós sempre fomos contra a simples contratação, tendo em vista haver um concurso vigente. E nos embates aqui nessa Câmara, nós falávamos sobre essa questão do concurso. E mesmo falando, ainda vem um outro projeto, pedindo contratação novamente. E passou pelas comissões, nós votamos contra. E agora foi pedido a retirada desses projetos, porque sabemos nós que no dia 24 de fevereiro, o promotor arquivou a denúncia que tinha de qualquer irregularidade sobre o concurso. Mas mesmo assim o projeto veio depois do dia 24 de fevereiro, e o executivo já tinha sido notificado. Mas cabe ressaltar que nós continuaremos ainda com essa questão de que o executivo, com base nas contratações já feitas no processo, no projeto de lei anterior, aprovado por essa casa, que o executivo nomeie os concursados. É direito dessas pessoas prestar um concurso público, foram aprovados, é direito deles serem chamados. Então, nós colocamos à disposição da nossa comunidade, para aquelas pessoas que se acharem lesadas por não terem sido chamadas no concurso, para que exijam seu direito. Além do mais, nessa questão, quero ressaltar que essa denúncia na promotoria, ela foi feita simplesmente de cunho político, porque foi uma representação do partido do PMDB, que entrou, o presidente era o senhor José Carlos dos Santos na época, entrou em setembro, um pedido, inclusive colocou o meu nome na denúncia, de que eu poderia ser um provável beneficiário no concurso, que eu estaria sendo favorecido, que eu não poderia fazer o concurso. Então, quero ressaltar de que, do quando do concurso, eu nem funcionário público mais eu era, esse é o primeiro ponto. E porque eu sou filiado ao PP, eu poderia ser beneficiado. Sendo que a denúncia partiu de um vereador também, e ele tinha todo o respaldo legal para se inteirar, para pedir informações ao executivo quanto à tramitação da realização do concurso. Não precisava parar nenhuma dúvida. Mas, não bastasse isso, não foi só o meu nome, foi de mais de 10 pessoas, simplesmente botou num papel, essas pessoas vão ser beneficiadas no concurso. Eu ainda não tive tantos problemas, porque nem passei, né? Então, beneficiado que eu fui. Então, quer dizer, eu passei, mas a minha colocação pelo número de vagas, eu não serei chamado no primeiro momento, mas eu realizei o concurso, em nenhum momento tive envolvimento com quem realizou o concurso. Eu acho lastimável simplesmente fazer uma denúncia no Ministério Público por politicagem. E todas aquelas pessoas que realizaram o concurso, tanto que na maioria dos aprovados, se vocês olharem no concurso, a maioria dos aprovados no concurso não são nem de Terra de Areia. Na sua maioria não são de Terra de Areia. O que acontece quando há um concurso público nas localidades mais próximas, há essa migração. Assim como houve agora há pouco tempo em Capão da Canoa o processo seletivo, houve concurso em Arroio do Sal, há 3 anos atrás houve em Capão da Canoa, e as pessoas de Terra de Areia saem para fazer lá. Então, isso é normal, mas quem é aprovado são aquelas pessoas que passam no concurso. Creio eu que a transparência e a legalidade dos concursos sobressaiam sempre. Pode haver alguma exceção? Pode, como houve em Itati, que disseram que tinha alguma coisa irregular, mas eu quero ressaltar de que o meu descontentamento com essa atitude política partidária, de que, porque eu sou de outro partido, eu estaria sendo beneficiado ao fazer o concurso público. E quero frisar novamente, eu fiz o concurso, paguei a taxa, primeiro, voltando, eu me inscrevi, paguei a taxa, realizei o concurso. Não fui aprovado e não tive nenhum benefício. Porque eu prezo por isso também. E frisei aqui nessa casa, que se houvesse realmente uma denúncia palpável sobre qualquer irregularidade quanto ao concurso público realizado, nós, o PT, gostaríamos de participar de todo o processo investigatório. E nos contatos que nós tivemos com a promotoria, mesmo sendo oferecida a denúncia, o promotor pediu ao executivo documentação para análise da tramitação do concurso público, lhe foi passado já no ano de 2016, logo após o concurso. Depois ele pediu novamente novos documentos quanto à colocação das pessoas, quanto à lista de aprovados, foi passado. E, em conversa com a promotoria, em nenhum momento a promotoria se manifestou em trancar o concurso, suspender ou anular o concurso. Para tanto que, no dia 24 de fevereiro, próximo passado, pediu o arquivamento do processo, por não achar nenhuma prova existente, contundente, e que a denúncia era simplesmente leviana e de forma política. Partindo também para outros assuntos agora, só queria elucidar isso, senhor presidente, para que fique bem claro sobre essa denúncia. Na próxima sessão, se precisar de documentação, eu tenho toda ela, sobre o processo da promotoria. E se vocês quiserem documentação, eu posso apresentar. Mas creio que vocês já tenham, até porque, como a denúncia partiu do próprio PMDB, certamente tem acesso à documentação. Referente ao projeto que entrou hoje, o 012, como nós mesmos citamos, que todos aqueles cargos que não tivessem sido contemplados no concurso público, se houvesse necessidade, que o executivo poderia mandar para cá o projeto de lei para que a gente analisasse e aprovasse. Nós sabemos das necessidades de psicólogo, assistente social, de professores para as escolas, e então todos aqueles cargos que não foram contemplados no concurso público passado e houver a vacância dentro do quadro funcional, nós somos a favor de que seja chamado, que seja contratado. Agora, referente aos pedidos que nós fizemos, nós entramos com um pedido aí para que seja pintada a lombada na Rua do Mascarenhas, ali como é mais conhecido. Aquele calçamento ali está um pouco perigoso, aquelas lombadas ali sem pintura. Então a gente pediu para que o executivo, na medida do possível, possa fazer a pintura dos quebra-mola da Rua do Mascarenhas, que é bastante necessário, até principalmente pela circulação de pessoas, de crianças devido à escola, a alta velocidade, foram colocados quebra-molas, mas também se não sinalizar pode também acontecer algum acidente grave. Então peço que os vereadores também da bancada do PMDB possam intervir junto à Secretaria de Obras para que seja realizado isso aí. E o projeto que nós iniciamos sobre a manifestação ao DENIT, o ofício, pedindo ao senhor presidente que vai encaminhar ao DENIT, que os demais vereadores do PMDB também se uniram, nós temos um grande problema hoje sobre essa questão do domínio dos viadutos no município de Terra de Areia. Ora, a Brigada Militar faz as intervenções, ora, a Polícia Rodoviária Federal faz as intervenções, e a gente está se deparando, que é bom, por um lado é muito bom, que a Polícia Rodoviária Federal, com frequência, possa fazer o seu serviço de fiscalização do trânsito na rodovia. Mas tem causado um grande transtorno nos veículos que estacionam sobre os viadutos. Que os veículos ali estacionados, a polícia vem ali e notifica. E, às vezes, por desconhecer a lei, às vezes, por falta de sinalização, esses motoristas são notificados e autuados. Então, a gente pede para que o DENIT possa fiscalizar isso, sinalizar e deixar em condições embaixo dos viadutos. Se não pode, se tem uma área que não pode estacionar, simplesmente pinta da cor de amarelo e sinaliza. Nós não podemos deixar acontecer de ter que estar guinchando vários carros no nosso município por falta de orientação. E a gente sabe que principalmente nos viadutos, nesses viadutos, as pessoas estacionam até por falta de locais para estacionar, próximo ao Bradesco e Sicredi. Aqui no centro, mais próximo aqui à Relojaria Central e até a próxima rodoviária. Então as pessoas estacionam naquele viaduto, não é permitido, então tem que sinalizar para que possa orientar a nossa população para que não venha sofrer o ônus. E nós sabemos de muita gente que às vezes mal a pena ter dinheiro para botar gasolina e levar uma multa e tirar o carro do guincho, é bastante salgado. Então, que nós pudéssemos nos unir, senhor presidente, se for preciso, ir ao Osório, a bancada do PP se coloca à disposição com o representante para ir ao Osório conversar com o DENIT, ou mesmo aqui, ou simplesmente por ofício. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos líderes. Peço a palavra com o vereador Lucas Vieira, líder do PMDB, por 20 minutos. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Prestando esclarecimento sobre o concurso público, quando veio o projeto de lei, nós vereadores falamos que no momento que não tivesse nenhuma denúncia ou nenhuma irregularidade constatada, como não houve no concurso, o prefeito, junto ao executivo municipal, começar a nomear a partir do final dessa semana, botando os cargos que estão em vacância, chamando as pessoas para os seus devidos lugares. E eu acredito que, quando nós viemos aqui, a gente falou que a questão de quando tivesse o concurso todo na questão legal, apesar de ser que o nobre vereador falou sobre a denúncia ser meramente política, mas eu acredito que o vereador José Carlos dos Santos, no cargo que ele ocupa, essa atribuição dele é válida, no caso. O vereador ele tem a atribuição de fazer denúncia em qualquer esfera, tanto no âmbito municipal, federal ou estadual.
Não foi o vereador que fez denúncia, a denúncia
foi feita pelo presidente do partido. Mas o presidente do partido e o vereador é a mesma pessoa, no caso. Assim, então vai ser feito os trâmites legais, vai ser efetivado todos os nomeados do concurso dentro da necessidade das vagas,
vai ser nomeado todas as pessoas e vai ser feito da forma correta. No primeiro momento a gente achou que esse caminho ia ser o melhor, devido à denúncia, e agora a gente, como o concurso está válido 100%, não tem, a gente tem esse papel em mãos também, chegou na prefeitura, em conversa que a gente teve uma reunião já sexta-feira e hoje de manhã com o prefeito e com o vice, foi chegado ao consenso, e já, como já tinha sido dito aqui nessa tribuna, vai ser efetivado os concursados de acordo com as vagas e com as necessidades. E, tocando de assunto, quarta-feira, eu e o vereador Pedro, representando a nossa bancada, tivemos uma reunião junto ao seu Oswaldo, que era o prefeito em exercício, sobre a segurança pública, com a Sargento Sibeli. Ela passou alguns dados para nós sobre a questão do roubo, estrupo, avidiato, roubo de gado. Tem inúmeros outros assaltos à mão armada, residência, mortes e latrocínios no nosso município. Pegamos esses dados quinta-feira e fomos levar ao deputado Gabriel Souza, que é líder do governo, tem acesso, e daí veio de contrapartida este ofício, onde estava o vereador Pedro, o vereador Diogo, o vereador Edson e o vereador Lelo não puderam ir na ocasião, mas nós fomos lá representando a nossa bancada e fizemos essa reivindicação por armamento nesse primeiro momento. Tivemos uma conversa também sobre o maior efetivo no município. A gente optou por esse caminho de primeiro ir aqui ver a necessidade e depois, no segundo momento, ir no líder de governo para fazer essa reivindicação junto ao governo do estado e ao secretário da segurança. A gente acredita que seja o caminho certo, usando o líder da bancada, que é o cara que tem peso, que vai lutar para o nosso litoral, para o vereador, é o representante do litoral, o vereador Gabriel. E nesse momento ele pediu um ofício a respeito do armamento, que foi uma das nossas reivindicações. Armamento, maior efetivo e a questão de um veículo. Ele, no primeiro momento, ele disse que o estado pode nos ajudar com a questão do armamento. E a questão dos viadutos, estacionamentos embaixo dos viadutos, o prefeito Aloysio já tinha, através de uma reivindicação do senhor Lauro, que é o dono do prédio do Sicred, que é o Lugo Sicred, ele foi enviado um ofício para o DENIT a respeito do estacionamento embaixo, que sanaria essa questão do estacionamento, que ali ficou uma área de os bancos ali, até o Banho Sul não tem tanto isso porque tem estacionamento da igreja, né? Mas para as pessoas estacionar, a Onix e o Mato de Estachante também ficou difícil o estacionamento, abrir embaixo do viaduto e nós poder estacionar embaixo dele, que seria tipo um modelo da Três Cachoeiras, né? Eu entraria ali, botaria uma brita, faria o estacionamento embaixo do viaduto, que seria mais válido, e até que tem a questão da Polícia Federal estar fiscalizando bastante aqui no nosso município, e tem pessoas do nosso município que estão levando multa, né? Como o vereador Márcio falou. E eu venho comunicar aqui, através do ofício do deputado José Moreira, que é sobre a ida do prefeito Aloysio e o secretário da Fazenda, Leandro Negrini, a Brasília, que ele levou uma pauta de reivindicações de todos nós e foi conseguido nessa viagem 1.850.000 em emendas, sendo elas 525.000 do Ministério da Cidade para a revitalização e reconstrução da praça central do município. Seria aquela praça em frente ao Renatinho e a praça em frente ao Jairo. Seria feito um novo complexo ali. E 440.000 junto ao Ministério do Esporte para a reconstrução e readequação do ginásio municipal de esporte, do esportivo. E a quadra também tem uma questão do problema ali de infiltração e tem alguns lugares que está solto embaixo, então nós vamos fazer um projeto de revitalização. 920.000, sendo esses 550.000 para a cobertura da quadra do Erika Marques, que está garantido o recurso, e esse tem contrapartida do governo do estado, está esperando a aprovação e a execução do projeto junto ao governo do estado. 250.000 para a implantação do rede de abastecimento d'água no município, junto à Fundação Nacional de Saúde, e 120.000 na aquisição da van da PAG para junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, que hoje os alunos da PAG não contam com transporte, e é uma van toda adaptada para levar os alunos. aqui. Ressalto que a conquista só foi possível graças à parceria do meu mandato com a Prefeitura Municipal, através do amigo Aloysio e Oswaldo, junto ao Diretório Municipal do PMDB, com a bancada de vereadores do PMDB, através dos amigos Diogo, Lucas, Pedro, Henrique, Lelo, vereador Sopa, Cláudio Bombeiro, e que estão sempre trabalhando, nós estamos sempre trabalhando para buscar esse recurso. E hoje, à tarde, também recebemos uma emenda de 120 mil do deputado Giovanni Fertos, que hoje é o nosso secretário da Fazenda, para a pensão básica. Então, nesse primeiro momento, a gente tem recurso. Claro que não é para uma construção imediata, mas tem aprovação, isso está garantido junto ao governo federal e a emenda do colégio também está garantido junto ao governo estadual, que nessa mesma reunião com o deputado Gabriel, a gente perguntou como estava. Ele disse, não, tá, o projeto está em fase de execução, de fase de concretização, fundo de análise da terra, geológico, tem todo um trâmite, né, que é junto à Caixa, e tem algumas burocracias que tem que ser respeitadas. E eu acredito que nós vamos fazer um baita governo, essa tem aí, somando, dá quase 2 milhões para esses primeiros mandatos. Isso foi uma coisa que a gente pegou muito na campanha, que seria... Mas ter o governo do Estado na mão e o governo federal, né? Que é a união dos poderes. Então a gente está fazendo bom uso disso e eu acredito que num momento futuro aí, nós vereadores vamos fazer uma caminhada a Brasília e também vamos pedir mais emendas. Acredito que os primeiros vereadores do PP vão fazer isso e vão buscar junto à bancada deles os respaldos. Meu vereador Júlio, junto com o ex-vereador Elisandro, já garantiram uma emenda também para a Rua do Hospital. Eu acredito que esse é o verdadeiro trabalho do vereador. É estar junto da comunidade, ver as demandas, o que precisa ser feito. Aonde que temos que ver o que precisa ser feito, bater o martelo, ir atrás dos deputados. Que quando eles vêm pedir voto, a gente tem respaldo para dizer, não, esse deputado aqui nos ajudou, é um deputado que tem interesse no nosso município. E demais era isso. Obrigado.
Não havendo mais líderes para fazer uso da palavra, abro a ordem do dia. E dentro da ordem do dia, temos um processo de emenda à Lei Orgânica Municipal número 002/2017. Objeto: emenda à Lei Orgânica, proponente Legislativo Municipal. Emenda: altera o artigo 40, inciso 8, da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. O projeto de emenda à Lei Orgânica está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E de acordo com o artigo 191 do nosso regimento interno, esse mesmo projeto volta à casa no mínimo 10 dias de intercessão, então daqui 15 dias, na próxima sessão ordinária, estará na pauta de novo para a nova votação. Não havendo mais nada na ordem do dia, coloco o espaço de explicações pessoais aos vereadores por 10 minutos. Vou falar ao vereador Maicon Gonçalves por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, todas as pessoas que nos assistem. Eu quero aqui falar sobre a semana passada. A gente fez algumas visitas, eu e o vereador Júlio. Tivemos na terça-feira passada visitando o município de São Francisco de Paula, onde fomos levar nossa solidariedade, ver o que estavam necessitando da demanda. Tivemos uma conversa com o prefeito municipal e vimos a grande devasta que causou os fortes ventos naquele município. Levamos a nossa solidariedade e deixamos nosso município de portas abertas. Representamos a Câmara de Vereadores, presidente, neste momento. Em sequência, no mesmo dia, visitamos o prefeito municipal de Esteio, onde levamos uma demanda para os nossos agricultores para abrir mais portas para que a nossa produção da Baixi seja escoada também para o município de Esteio, com a parceria com a prefeitura municipal. O prefeito é o Leonardo Pascoal, um prefeito de 26 anos, muito competente e que nos atendeu muito bem. E nesse mesmo dia também estivemos na Assembleia Legislativa, em uma reunião com o deputado estadual do PP, Sérgio Turra, e com ele nós obtivemos uma reunião na no dia seguinte, na quarta-feira, com o secretário estadual de segurança. A gente elogia as atitudes tomadas pelos vereadores do MDB em buscar também essa questão da segurança. E a gente relembra que a gente já teve, em novembro, antes mesmo de assumirmos como vereadores, tivemos com o secretário de segurança, levamos um ofício com dados da Polícia Civil e da Brigada, onde nós conversamos com os delegados e o sargento naquela época, e pegamos alguns dados que bem pertinentes da Polícia Civil, são mais de 1.000 inquéritos em abertos, sem poder dar continuação a elaborar e ir atrás dos culpados, e isso fez com que nós continuássemos em contato com o Sérgio Turra, que é nosso deputado estadual, que é o líder do partido, não é o líder do governo, mas é o líder do partido, do PT na Assembleia, e ele tem um contato muito importante com o secretário estadual, César Schimmer. Nós, através desse canal, conseguimos uma nova audiência, então, na quarta-feira passada, tivemos o êxito de conversar com ele, colocamos novamente as demandas do município, colocamos a demanda de armamento do nosso município, assim como o vereador Lucas comentou, e ele se mostrou, assim, bem atencioso com as nossas solicitações e disse que iria tomar providências junto aos seus assessores para a demanda de armamentos do nosso município. E também, a gente, na questão do efetivo, batemos em cima, e a gente sabe que essa questão não é de terra de areia, mas sim de todo o estado, de todo o país. Há poucos policiais, e ele está fazendo, a gente elogia a atitude do secretário, ele está tomando algumas decisões importantes, e acredito que a bancada do MDB já deve saber, mas ele vai lançar ainda essa semana, até o fim do mês, creio eu, que um plano, um projeto de cercamento eletrônico dos municípios, não sei se vocês já sabem, mas ele vai utilizar a parceria entre mais de um município para fazer o cercamento eletrônico, não só em um município, mas em uma região, para que não se torne tão caro para o município, para que tenha essa função das câmeras instaladas, que tenha só uma sede exclusiva para monitoramento, e sim em mais de um município, aonde ele fará cercamento. Creio que aqui no litoral ele fará esse cercamento de Osório para cá até Torres, onde fechará todas as entradas para essa região, e assim ter um monitoramento mais eficaz de todos os carros que entram e saem do nosso litoral. A gente sabe que o movimento é muito grande, mas se houver um conjunto de melhorias entre a Brigada, Polícia Civil e Prefeitura Municipais, assim como nós utilizarmos os recursos agora para poder combater essa questão da criminalidade que nos assombra. Então, acho que é bem importante isso. A gente também teve em conversa com a Sargento Sibeli, ela nos colocou também algumas informações, e já deixo aqui, na questão do armamento, a gente vai conversar mais profissionalmente, a gente teve hoje conversando com ela novamente, e nós fazermos uma reclamação, nós, vereadores, junto com a comunidade, para nós podermos doar alguns valores ou até mesmo materiais de armamento para a brigada do nosso município. E não posso deixar de falar sobre a questão do concurso público. Fui um dos que usei a tribuna e expus naquele momento a nossa posição contrária, pois naquele momento, para nós, a informação que tinha chegado da contratação e não da nomeação era questão financeira. E após o meu discurso, até foi o vereador Lucas que nos informou que tinha essa denúncia. Infelizmente, a gente não soube da denúncia antes, sendo que já tinha sido feita pelo partido do PMDB. E o vereador, só para salientar naquele momento, o vereador presidente do partido, que era vereador no mesmo momento, é a mesma pessoa, mas ele usou de cargos diferentes para fazer a denúncia. Ele não fosse como vereador, que tem todo o direito e dever de fazer essa denúncia e fiscalização, mas ele fosse como presidente do partido. Então, só para deixar bem saliente que ele não vê a função do vereador. Então, essa denúncia que já está arquivada há mais de 20 dias, já foi avisado o executivo há mais de 20 dias, de torce para que essa nomeação a gente aguarde ansioso. E por que a gente aguarda ansioso? Pois defendemos os direitos da população. E tem uma boa parcela da população muito interessada nessa nomeação. Alguns nem aceitaram os contratos e agora devem ter sua vaga por direito de ser nomeados. Então a gente aguarda o Executivo Municipal para que ele possa assim cumprir a sua função, e tenho certeza que assim fará. Também vou comentar sobre os pedidos de providências que a gente encaminhou, e num pedido de providências que tem aí, foi a bancada do PMDB junto com o secretário e o prefeito, essa questão do armamento. Se tivessem nos comunicados, tenho certeza que a bancada teria assinado junto, teria dado um embasamento mais forte. Então a gente deixa aqui, sempre nessas questões importantes para o município, nós estaremos à disposição. Se quiserem nos comentar, comunicar o nosso líder de bancada, o vereador Márcio, a gente estará à disposição. E sobre a explicação do vereador Lucas, líder de bancada, sobre as emendas do deputado Assun Moreira, parabenizo o deputado por mandar essas emendas, parabenizo o prefeito por ir atrás, viu? Mas saliento, né, que essas emendas já estavam, se não todas, mas praticamente todas, cadastradas. Então já tinha sido prometido antes e já estavam cadastradas pelo município. Algumas já estavam, sim, até o prefeito Aluso me disse isso, que estavam cadastradas, algumas com falta de documentação, né, por tempo de troca de mandato, troca de governo, algumas informações não foram prestadas, que têm sido alimentado de 15 em 15 dias, mas todas, praticamente todas, já estavam cadastradas pelo município, então a gente pede para que, quanto antes, essas emendas se tornem realidade, trazendo de benefícios para o nosso município. E nós também estaremos correndo atrás, vamos sim a Brasília, e tenho certeza que sairemos lá com êxitos, assim como nós já temos uma emenda também, através do deputado Covatinho, onde nós também temos uma emenda pré-garantida, e que nessa viagem da Brasília a gente irá aprovar ela. Sendo isso, deixo um bom dia a todos, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores.
Peço a palavra.
A palavra é o vereador Lucas Vieira. A respeito do movimento também que nós estamos fazendo, a bancada do PMDB, essa foi uma iniciativa do vereador Pedro e do vice-prefeito Seu Oswaldo. Nós estamos pleiteando, junto ao comércio municipal e junto aos órgãos competentes, uma reforma da delegacia municipal, que hoje se encontra numa situação bem estado de deplorável, que a gente foi lá constatar no começo do nosso mandato. Está um lugar que não condiz com a situação para trabalhar. Tá, tem parquê soltando, questão do reboco, infiltração, umidade. Também tem a questão também da não ter uma cozinha para o pessoal que fica aqui. E na mesma reunião com o deputado Gabriel, que eu tinha esquecido de falar, a gente salientou sobre a importância de um delegado locado aqui no município. E em conversa com o delegado daqui, ele disse que tem interesse em ficar no município aqui, que ele hoje é locado na Rua do Sal e vem apenas uma vez por semana. Então, eu acredito que um delegado que venha apenas uma vez por semana no município não tem investigação que vai para frente. Humanamente, não é possível uma pessoa vir uma vez por semana no município e dar seguimento para todo o trabalho interno, toda a burocracia da secretaria. E então, essa é a nossa atitude da nossa bancada, o vereador Pedro e o Seu Oswaldo, que fizeram a comissão de frente de ir lá e conversar, eu, representando a nossa bancada, também estive lá um momento posterior, olhando a situação da delegacia, e eu acredito que também até a própria outra ali, que a nossa outra delegacia ali da polícia, também está também ruim, e eu acredito que esse movimento que a gente faz junto à comunidade é válido, porque nos traz o respaldo, né, para poder depois pedir, ó, a gente precisa de um delegado, a gente precisa de mais efetivo aqui no município, e mostra a força da nossa comunidade. E a respeito das emendas, eu quero fazer só uma ressalva aqui, que elas estavam amarradas junto aos deputados, mas não estava garantido porque a prefeitura estava no CADIN, como já tinha visto falado posteriormente, né? E o Sicov, que é o que faz o convênio, até foi levado, vai vir uma pessoa aqui,
para dar um curso e foi funcionário da prefeitura lá fazer um curso para movimentar, que existem emendas que, estão, que estavam paradas ou que já estavam foram perdidas por não ter em dia, né? Aí a Luísa foi lá, que no caso eu já tinha tido a semana falar sobre essas emendas da praça, elas não vão ser executadas já de imediato, porque a prefeitura estava no Cadim e no. Está no Cadim e em outro órgão de proteção que agora me fugiu o nome. No cálculo. Então, eu acredito que é importante, sim, a ida do prefeito municipal para amarrar, para ter o martelo em cima dessas emendas. E eu acredito que nós, vereadores, como eu já havia dito, temos que ir lá, sim, e ver a necessidade. Eu acho que uma das grandes necessidades hoje do nosso município é a questão da pavimentação, a busca por pavimentações de ruas, que é uma emenda parlamentar. Hoje, através do vereador Diogo, já tinha feito uma reivindicação para o deputado Giovanni Feltos, né? Ele veio nos agraciar com uma emenda parlamentar para a saúde básica, que hoje é grande necessidade para a nossa comunidade, a questão da saúde. E também quero salientar que estive no setor de licitação do município e acredito que logo já teremos o medicamento para os dentistas e vamos botar em dia a saúde básica do município. A gente pegou uma situação que há mais de um ano e pouco não existia material para trabalhar e é o que a gente está agora fazendo aquisição para poder comprar esses materiais. Tem a questão das cadeiras dentistas também que estão estragadas, a gente vai fazer manutenção, já fomos lá ver com um profissional e vai ser feita a licitação, que tem todo o trâmite burocrático, né? tudo que é feito existe um trâmite e tem um tempo. E aí vai ser feita a manutenção. Que as cadeiras são velhas e precisa fazer a manutenção e arrumar e ver a questão do compressor para ajeitar e para nós botar em dia essa questão dos dentistas. Também tem a questão dos médicos. A nossa bancada hoje foi saber qual a questão que está amarrando não ter médicos nos VSFs e a gente está esperando uma resposta do governo federal. O Aluísio foi também fazer uma reivindicação justo a isso, ao Ministério da Saúde, para o programa Mais Médicos. Que hoje o custo de um médico residente no município é muito alto. E já tem esse programa, a gente foi lá buscar esse repasse para vir para o município. Como o programa foi validado e vai começar, eu acredito que em poucos meses a gente vai ter. Estamos tentando procurar uma outra solução, mas de imediato a gente não vai ter essa solução para botar os médicos em dia. Eu acredito que a gente vem todo dia, todos os secretários, nós vereadores do PMDB, os nossos militantes, também junto ao diretório municipal, vem lutando para fazer hoje um governo melhor, uma cidade melhor, onde que as pessoas possam ter um conforto, possam andar numa estrada melhor. O secretário Wilson não mede esforços para fazer uma estrada melhor. Tivemos na festa da Boa Vista esse final de semana, ele patrolou lá a estrada, mas só que como a estrada vem há muito tempo sem a colocação de materiais, não adianta, né? Com a primeira chuva que vem, já estraga tudo. Então, eu acredito que agora vamos bater o martelo em cima de uma licitação para comprar saia, porque foi vista a viabilidade sobre a questão da saibreira e foi feita uma análise junto ao biólogo da prefeitura e um engenheiro, que o material que tem lá é pouco, né, pelo custo-benefício que nos trará. Está sendo realizada uma licitação para compra de saibro para saibrar as ruas, um saibro limpo, né? Sem pedras, sem saibro que saibro peneirado para botar nas ruas. Acredito que aí dentro de poucos meses estaremos também já fazendo isso. Também teremos a comunidade, tem algumas comunidades que a gente vê a reivindicação, a comunidade da Sanga Funda, a comunidade de Olaria, Serraria. Nós vamos privilegiar essas comunidades que são, e a Boa Vista, que são predominantes agrícolas nesse primeiro momento. Fizemos uma reivindicação junto ao governo do estado por algumas máquinas, já que a questão da nós temos algumas máquinas que estão em manutenção e estão estragadas, e acredito que o prefeito Aluísio, no primeiro momento eu fui junto lá, representando a bancada, pedi essa máquina, ele já foi de novo, ele já pediu, só que essa máquina existe um cronograma de ação, né, que é de um ano para o outro. Estão tentando um encaixe para trazer ela para cá. Duas máquinas do governo de estado com operadores para nos dar esse respaldo. A gente conseguiu uma liberação dos roxos do Rio Transfiquilha para botar nas estradas de roça e algumas estradas que precisa botar esse material mais grosseiro. eu acredito que dentro de poucos momentos, sim, um momento mais curto, vamos conseguir já sanar essas questões das estradas do município, que vem tanto preocupando o nosso população. E eu acredito que, junto ao secretário Oswaldo, estamos fazendo um grande trabalho na Secretaria da Saúde. Vamos, no futuro mais próximo, conseguir sanar as necessidades que tem, as questões dos médicos, os medicamentos. E era demais, era isso. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra com o vereador Edson, por 10 minutos.
Boa noite, presidente Diogo de Souza. Boa noite, demais vereadores, colegas vereadores, povo que nos assiste. Boa noite. Como eu já tinha falado nessa tribuna sobre o concurso público, o governo anterior, 8 anos, ele não fez concurso público. No último mês, um mês antes da eleição, ele fez concurso. Então, como esse concurso estava sendo analisado pela justiça, nós está começando o ano letivo, nós teríamos que contratar pessoas, tanto professoras como pessoal na obra e coisas mais. Assim que a gente ficou sabendo, a gente prometeu aqui na tribuna que, se fosse liberado, nós chamaríamos por ordem de concurso. Mas esses que eram contratados já eram chamados pela ordem de concurso. Seria do primeiro, segundo, terceiro, quantas pessoas eram? Pela ordem de concurso. Não, ninguém foi fora do concurso. E o nosso vereador Márcio falou que estava sendo perseguido pelo PT, pelo PMDB, que era PT no caso, que está sendo perseguido. Eu quero te falar, Márcio, que infelizmente ficou muito atrás no concurso. Mas o dia que chegar a tua vez, a chamada vai ser chamada pelo Aloysio, prefeito do PMDB. Então, tu não está sendo perseguido, nem tu, nem ninguém. Porque nosso partido não está perseguindo sigla partidária. Nós temos, vamos chamar dentro da lei, da legalidade do concurso, sim. E agora, a única coisa que eu fico, entre aspas, um prefeito que passou várias vezes presidente dessa casa aqui, foi vereador, experiência como político ele tinha de sóbrio, deve ter ainda, passar 8 anos sem fazer um concurso público. Daí fez um concurso para o próximo prefeito chamar o concursado. Porque ele, no mandato dele, ele não chamou uma pessoa no concurso. Nenhum. E se eu estiver errado, me corrija. Chamou alguém? Pode falar.
Ele não pode chamar.
Existe um prazo legal. Mas ele fez concurso nos 8 anos? É isso que eu estou. Eu estou dizendo que ele não chamou ninguém no concurso porque ele não fez concurso em 8 anos. Então, a pessoa que tinha a experiência que ele tinha como político, sabendo que no máximo 4 anos, ele teria que fazer o concurso público, sim. Teria que chamar as pessoas. É ou não é verdade que estou falando aqui? Então, não venha para cá dizer que é perseguido, que é isso, aquilo e outro, se nós, só fazer 3 meses da administração, hoje já estava reunindo lá com o prefeito, que eles estavam juntos, no gabinete, e foi comprovado se estava realmente liberado, a gente ia chamar pelo concurso. E temos, e vamos chamar. Então, eu acho, só para deixar um esclarecimento aqui. E sobre a nossa insegurança,
vou colocar meu óculos para ler um pouquinho.
Vou desesperar, né? sobre a segurança que se instalou em nosso município, temos tanto cuidado, preocupação em sair da casa e deixá-la sozinha. Temendo que seja arrumada, é comum arrombamento, pois aumentou muito devido à crise e ao desemprego em nosso país. Também tornou-se muito perigoso em andarmos à noite, já que estamos traumatizados pela violência que vem acontecendo em nossa cidade. Pela facilidade que os criminosos têm por livre acesso, porque nós somos em trocamentos com as rodovias, a Rota do Sol, a BR-101, a Estrada do Mar e outras estradas que ligam o nosso município, com certeza nós estamos à deriva sem policiamento. E pela proteção e segurança do nosso município, nós temos, tem sido diferente, não foi diferente ou é nos outros municípios. Por exemplo, tem muitos municípios aqui em cima, tem esse cachoeiro agora, foi a semana passada, né? Também arrombaram, explodiram os caixas eletrônicos, acho que deu uns 15 dias seguidos de arrombamento dos cachoeiros. Então, acho que temos que unir forças, por meio de ações integradas e conjuntas com a polícia e a esfera administrativa. É fundamental essa parceria no combate à insegurança e à criminalidade. É preciso a colaboração de todos para reverter essa realidade da insegurança que assola nosso município. Sabemos que dependemos de mudanças na legislação, mas precisamos dar um pontapé inicial, tomar medidas urgentes e assumir a responsabilidade na proteção e na segurança da nossa cidade. Eu queria dizer também que essa semana agora teve esse negócio da reforma da Previdência, né, que todo mundo fez problemas que deu na... Está todo preocupado com a aposentadoria. Essa reforma de previdência não é de autoria do Michel Temer, ela já estava em pauta desde que Dilma foi reeleita pelo PT. Eu sou contra a reforma da Previdência, não seja de Dilma ou de Temer, por achar que o povo não deve pagar sozinho a conta de tanta roubalheira e corrupção se instalou no nosso país. Então, se precisar, nós temos as bancadas unidas e fazer essa manifestação que está sendo feita aí, nós temos que sim, junto com o povo, porque é um direito nosso, um direito dos nossos. Eles trabalham a vida toda pensando na aposentadoria digna e agora vem com essas. Tentar tirar um direito adquirido, uma vida de trabalho. Então, quero deixar aqui também que isso é inaceitável. Nós não podemos, porque o desemprego, a recessão e essa corrupção absurda que ameaça a Previdência. Não é o direito do nosso povo brasileiro. E quero deixar aqui também bem, assim, entre aspas aqui, para refletirem. Quem não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. E a boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra... Vereador Márcio Ferrari.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, com permissão da mesa, saudar a todos os presentes, desejando-lhes uma boa noite. Importante a participação junto ao Legislativo para acompanhar os assuntos que aqui temos nossos embates. Essa questão da segurança, intuito de todos os órgãos, é fazer com que ela funcione no nosso estado, no nosso país, no nosso município, que é onde a gente vê diretamente os problemas. Nós temos acompanhado um grande número de ocorrências, agora, por último, não no nosso município, mas no município de Três Cachoeiras, nos últimos 10 dias, um grande número de ocorrências. O vereador Júlio está relatando que hoje teve um sequestro no município de Três Cachoeiras. Então, isso nos preocupa muito, e as ações que nós pudermos fazer dentro do nosso município para que a gente possa coibir esses acontecimentos. Nós sabemos da situação financeira, até da questão da prefeitura, né? Mas nós temos que salientar a importância da iluminação pública, principalmente nos bairros, para que dê mais segurança, principalmente às pessoas que estudam à noite. Eu já estive também conversando com o Aloysio sobre a questão da iluminação da BR-101, que era de extrema necessidade também, mas segundo informações dele, só será possível quando sair a questão do pedágio, que é uma pena, uma perca para o nosso município, porque essa iluminação está colocada, só falta ligar. E ela só vai sair, só vai ser acesa mesmo depois que houver todo o processo para a instalação de pedágios na rodovia BR-101, no trecho de Osório a Torres. Então, até acontecer isso, olha, mais de tanto tempo. Sendo que tem algumas luminárias que já estão abrindo, quebrando, bastante difícil. Embaixo dos viadutos, uma escuridão imensa, onde nós temos um grande número de pessoas que transitam, e também a questão dos indigentes que ficam ali, alocados ali, dormindo, causando medo às pessoas que passam ali. Então, que a gente possa, na medida do possível, com apoio, mesmo que possa dizer o apoio corajoso e bravo dos nossos policiais do município, de tentar coibir o máximo possível. Essa questão de insegurança, de falta de estrutura, de falta de armamento, de falta de veículo, falta de combustível. Aí tem mais o problema agora que saiu, o problema das armas vendidas, que são armas de baixa qualidade, que tem ocasionado até acidente com os policiais. Então a gente tem que, na medida do possível, como homens públicos, lutar para que aconteça. E com certeza, vereador Lucas, a bancada do PMDB está sempre, do PP está sempre da disposição da bancada do PMDB para ir junto. Que eu creio que a assinatura dos 9 vereadores, ela tem muito mais força do que somente uma bancada. Isso quer dizer que o município, é um anseio do município. Então a gente se coloca à disposição para ir atrás dessas questões.
Vereador, só segue um pedaço. Uhum. A gente poderia enviar um ofício para o secretário, já que a gente, junto com a bancada, que aqui o ofício foi para o deputado do
partido. Perfeito, podemos executar, né, vereador, direto para os vereadores, junto, já que tiveram a reunião lá com o secretário de segurança, que a gente reencaminhe um novo ofício em nome da Câmara toda.
Nós já estamos providenciando fazer um ofício. A gente ia comentar depois, a gente teve um contato hoje à tarde só. E aí a gente já está providenciando esse ofício.
Vereador Edson, só me citar uma coisa. O que o senhor acha, em setembro, quando houve uma denúncia no Ministério Público? Eu não era servidor do município, eu era simplesmente candidato de um partido a um pleito eleitoral, de ter o meu nome citado como eu sou um provável beneficiário num concurso público. Qual o vínculo que eu tinha com a realização do concurso? Qual o vínculo que eu tinha com o executivo municipal? Eu acho, desculpa discordar, o senhor tem todos os seus direitos de ter a sua opinião, mas eu quero lhe dizer que eu não tinha nada que desabonasse a minha inscrição junto a um concurso. Então, como qualquer outro cidadão que se inscreveu para o concurso, eu tenho o direito de me inscrever. E o senhor pode ter como certeza, tanto que o despacho do promotor, ele abona as palavras que eu estou lhe dizendo, que a denúncia foi feita política, de cunho político. Certo? O senhor tem todo o direito de discordar, mas eu estou colocando o meu ponto de vista, pedindo só que o senhor escute isso, de que eu poderia, sim, fazer o concurso. Acho bem difícil que o Aloysio me chame, não por causa do Aloysio, mas por causa da minha colocação mesmo. Eu acho que eu não estudei o suficiente para passar.
e não tive essa mãozinha amiga de ninguém para poder passar no concurso. Ressaltar, vereador, que no ano de 2012 nós tivemos concurso no município de Terra de Areia. No ano de 2012. Depois disso, no ano de 2016. Então, só para citar que o senhor falou que em 8 anos não teve, não. Só ressaltar, ratificado, que no ano de 2012 tivemos concurso. Na deputada de prova, o Fabrício, que trabalha na vigilância, que ele prestou concurso e foi chamado desse concurso de 2012. Tá? Então, nós tivemos concurso. Não foram chamados para todas as vagas? Bom, eu quero frisar novamente aqui para que os vereadores do PMDB entendam. Nós somos vereadores agora. Os erros de outras administrações, de outras pessoas ou de alguém do partido, ele não se externa a todos. Não é porque há um erro de que nós somos coniventes com os erros e que nós somos corresponsáveis com os erros. O senhor falou que fizeram só a véspera da eleição. Eu não posso me responsabilizar por que fizeram na véspera das eleições. Agora, eu como vereador tenho o direito legal, constitucional, de cobrar de que aquelas pessoas que fizeram tenham o seu direito garantido. Independente de quando foram feitos. Assim como o senhor falou que não foi chamado no período do ano passado, os que foram aprovados no concurso não foram chamados por força de lei. Isso eu tenho certeza, que por força de lei não poderiam ser chamados. Agora, se não foram chamados porque o prefeito, em exercício em 2016, não quis chamar, daí é outra situação. Mas depois do pleito eleitoral, não poderia ser chamado. Então, só lhe elucidando de que eu também não sou conivente, eu também acho de que quando há existência de vagas suficientes para abrir um concurso público, seja realizado o concurso. Inclusive, citamos várias vezes aqui, né, o vereador Diogo, que sempre lutou na legislatura passada, para que em tempos menores fosse feito o concurso. A gente sabe que não dá para fazer todo ano, toda vaga que surge, fazer o concurso. Mas a partir do número mínimo de vagas que possa suprir os custos de fazer um concurso, e para suprir essas vagas, seja feito esse concurso. Eu sou a favor, acho que agora o prefeito Alúzio, nomeando esses que foram aprovados no concurso, certamente no mínimo 2 ou 3 anos não vai precisar fazer concurso. Não é, talvez, não que não há vacância, mas sim que seja feito no primeiro momento por contrato, e quando houver uma quantidade de vagas expressiva, se realiza o concurso, até porque a gente sabe que um concurso é bem oneroso. Tanto que saliento isso pelo valor que é cobrado nas taxas de inscrição, 170, 120, 150, conforme a graduação e o cargo que é feito o concurso. Então, por isso, creio que não é feito com tanta frequência. Mas só salientar, vereador, que em 2012 foi feito um concurso. Concordo com o senhor que não foram chamados todos os concursados, mas foram chamados já de 2012, alguns foram nomeados. E agora, esse de 2016, né, que agora, segundo o vereador Lucas, a partir da semana que vem já vão ser nomeados. Esperamos por isso, vereador Lucas. Como nós citamos aqui, nós trouxemos aqui as reivindicações daquelas pessoas que prestaram o concurso. Não é uma reivindicação de um partido. Isso quero deixar bem claro. Nós não estamos reivindicando para chamar A ou B. Nós estamos reivindicando para que sejam nomeados todos aqueles que prestaram o concurso, foram aprovados onde houver vagas. Não simplesmente chamar por chamar, mas sim havendo vagas. O que a gente tem certeza? Foi pedido nessa Câmara a contratação emergencial. Bom, aquelas vagas ali é certo que vão ter que nomear. Porque foi pedido, então precisa de gente. Tá? Está elucidado de que precisa para aquelas vagas. Agora, surgindo alguma vaga nova, é outra situação. Inclusive, como nós sabemos, tem um projeto ali de que não foram feitos no concurso. Perfeito? Precisa alguém para ocupar a vaga que não foi feito o concurso? Contrata-se. Ou, creio eu, por processo seletivo, que é uma forma justa, não é um concurso, mas é uma forma legal de se poder chamar as pessoas. Obrigado.
palavra continua à disposição dos vereadores. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, passa a presidência para o vereador Manuel Pedro, que faria uso da palavra. Vereador Manuel Pedro, presidente, mesa diretora, novos colegas vereadores, população que nos assiste, boa noite. Vou começar falando sobre as emendas parlamentares. Isso é uma luta de todos os vereadores, de ambas as bancadas desta casa. E as emendas parlamentares são bastante benéficas para nós, moradores desse município, visto que a prefeitura dispõe de não tantos recursos próprios para fazer as melhorias que nossa cidade precisa. Então, já tivemos aqui ofícios idos pela bancada do PT, através dos seus deputados, né, do Afonso Ram, hoje já foi do Covarde Filho, esperamos outras emendas, vereadores. A população agradece. E hoje tivemos a leitura aí de emendas do deputado Alceu Moreira e do deputado licenciado e atual secretário da Fazenda, Giovanni Feltes. Todas as emendas, tem que salientar aqui, que são cadastros de emenda, né? Essas emendas ainda demorarão tempos para serem efetivadas, porque depende de projetos, depende dos cadastros, depende da prefeitura sair do CALC, do CADIN. E em 2018, se Deus quiser, essas emendas estarão já no caixa da prefeitura para se destinar nas áreas que elas foram efetivadas, né? Nós estamos recebendo muitas críticas aí sobre a destinação das emendas, né? Muitas pessoas falam, mas para que reformar um ginásio sendo que uma rua está ruim? Nós sabemos que as emendas elas têm a sua finalidade e muitas vezes ela aparece para o prefeito e ele, só porque tem uma estrada ruim, ele vai deixar a emenda embora para reformar um ginásio. Então não é assim. Que bom que vai vir para reformar um ginásio, construir uma praça. Isso é melhoria para nós. Isso serve para os nossos filhos brincarem. Muitas vezes agora vai efetivar a guarda municipal, fazer a guarda das nossas praças. Isso tudo que vem para o nosso município vem de bom grado. Nós sabemos das mazelas que nosso município tem em relação à saúde, a obras, mas nós não podemos deixar de perder emendas só porque tem outros problemas no município. Tudo que vier para nós, e seja para o bem comum da sociedade, nós temos que aproveitar sim. Então, parabenizo a todos os deputados que estão nos enviando emendas e também fazer agora pressão no executivo para fazer o cadastramento dessas emendas até o dia 29 de março. Tem que ser cadastradas no sistema e tenho certeza que farão com bastante competência. Como já foi dito aqui, né, sobre o concurso, retificando o que o vereador Lucas, líder da bancada, falou, os editais de nomeação dos aprovados serão feitos no final dessa semana e início da semana que vem. O chamamento será feito gradativamente de acordo com a demanda do município e das necessidades, começando principalmente pela educação. E aqui eu digo aos vereadores que eu fiz que aproveitem as contratações emergenciais e, como foi bem dito pelo líder da bancada do PT, que no dia 24 de fevereiro o promotor deu o despacho liberando. Ou seja, as nossas aulas já estavam começando. Eu, vereador Diogo, não vou assumir a culpa de não ter aula depois. Eu não vou assumir essa culpa minha. Então, vamos esperar até o promotor dar um despacho final, sendo que estava investigando o concurso? Não. Ele investiga lá. Eu contrato aqui. Libera a contratação. Porque eu não vou deixar os alunos sem aula, sem professor. Eu não vou carregar essa culpa. Eu não. Por isso que aprovei. E se voltar a Santiago, aprovaram de novo. Agora, no dia 24 de fevereiro, com as aulas em andamento, ou a prestes a começar,
reuniões com os pais já tinham sido feitas. Agora sim. Agora fui informado. Não se tem nenhuma documentação do promotor, porque ele ainda não está liberando as documentações, o despacho final dele, mas já sei que o concurso tem que ser cumprido. Então nós temos que cuidar muito do que a gente fala aqui, porque eu não me sinto culpado de ter autorizado as contratações. De maneira nenhuma. E se porventura acontece que nem Tati, como aqui já foi dito? Se o promotor oferece a denúncia e a gente começa a nomear esse povo, depois não tem como tirar, porque o direito é adquirido. Então, nós, como vereadores da situação, nós estamos preservando o prefeito e a administração municipal de um futuro problema no futuro. Agora sim, as coisas nos seus lugares, vão ser feitas as nomeações.
Vereador, me cede uma parte?
Sim.
E eu quero salientar que nenhum vereador da nossa bancada faltou com a palavra. Que no momento oportuno, aqui dito na tribuna, foi dito que no momento que não tivesse nada sobre o concurso, os mesmos seriam efetivados. E hoje está se cumprindo a palavra dos vereadores. Que eu, como líder, o Diogo também falou, o vereador Sopa, então está se cumprindo a palavra dos vereadores. Que seria que no momento que o concurso estivesse em dia, seria feito as nomeações.
Exatamente, foi dito nessa tribuna, inclusive, que se a partir do momento que um concurso promotor arquivasse as denúncias, o prefeito ia nomear. E isso está sendo feito. Isso está sendo feito. Arquivou a denúncia, vamos começar a nomear. Sim.
Só para salientar que em conversa com o assessor do promotor, ele salientou para mim que em nenhum momento ele orientou ou notificou o prefeito a não fazer as nomeações. Ele apenas pediu informações. Então, em nenhum momento ele questionou ou deu essa orientação de ser feita contratações em vez da nomeação. Então, foi nessa nossa posição e não perante a não ter professores ou não.
Não, eu entendo a sua colocação, vereador, mas o senhor assumiria a culpa de devolver o dinheiro depois? Se viesse alguma denúncia? E quem sabe é o promotor. E eu não sei. Foi oferecida uma denúncia. O promotor é que deu resultado. Outra coisa. Foi o partido político que ofereceu denúncia do concurso, né? Como aqui foi dito. E o vereador José Carlos era um vereador. Eu digo para vocês o seguinte. A denúncia, ela serve para qualquer cidadão deste município. Qualquer cidadão pode fazer qualquer tipo de denúncia no Ministério Público, envolvendo concurso ou qualquer outra situação da administração pública. Pode ser o presidente do partido, pode ser um vereador, pode ser vocês. Se vocês, cidadãos do município, tiverem alguma ou verem alguma irregularidade ou estiverem supondo alguma irregularidade, vocês podem fazer um ofício no Ministério Público para fazer denúncia. Então, não tem nenhum tipo de revanchismo político, não tem nenhum tipo de nada. Então, se foi feita a denúncia, é porque tinha alguma coisa que essa pessoa viu de irregular. Vou lhe responder, vereador. O senhor foi secretário da Saúde durante quase 8 anos, candidato a vereador e não tinha nada com a administração.
Senhor presidente,
pode falar.
Vereador, se o senhor começar a fazer uma linha de cruzamentos no nosso município, parentesco, partido político, time de futebol, ninguém faz concurso. Eu não tinha nenhum elo. Eu concordo, se eu estivesse trabalhando no executivo, poderia pairar alguma dúvida. Eu só achei totalmente desnecessário e nesse caso, eu coloco que no meu caso, eu atribuo a cunho político.
Ok, vereador. Esse é o seu pensamento. Mas não foi só o senhor que foi para a pauta lá, acho que foi mais de 10 nomes. Mas concluindo, não vou entrar muito no mérito,
O concurso está homologado, as nomeações serão feitas semana que vem. Tem que ser feito os editais, as nomeações. Infelizmente, aí os professores serão trocados, né? Mas isso é um risco que se corre. E vamos olhar para frente. Com relação à luz da BR-101, isso já foi uma reivindicação desde a legislatura passada, na qual nós, vereadores da outra legislatura, fomos até Brasília e levamos ofício, batemos na porta de todos os deputados federais do nosso estado e reivindicamos a luz da BR-101. E por causa disso, está tendo reunião no limite.
Vereador, só um momentinho. Eu preciso mais 2 minutos para o senhor se
deu. Não, já estamos no limite. E aí nós fizemos esse ofício, na qual o DENIT já está se reunindo para incluir no orçamento o dinheiro da iluminação da BR-101, porque os municípios, infelizmente, não têm como arcar com esse custo, que é dar mais de R$50 mil por mês. Muito obrigado.
Devolvo a palavra ao presidente Diogo.
Como eu tenho mais um vereador para fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos e já convido todos à próxima sessão ordinária, no dia 27 de março, às 19 horas. Muito obrigado.